Oi, pessoal, aqui é a Alice Oliveira e no Tribuna do Consumidor de hoje vamos falar sobre práticas racistas nas relações de consumo.
Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
No início do mês de abril, um shopping foi condenado a pagar uma indenização de R$25 mil a um cliente negro após seguranças do estabelecimento o expulsarem sem motivo aparente. O cliente alegou que foi perseguido e abordado de forma agressiva pelos seguranças, que insistiram para que ele deixasse o local. O caso foi reconhecido como perfilamento racial. Ainda em abril, o STF decidiu que a prática é ilegal em abordagens policiais. A decisão foi feita durante um julgamento de um homem negro que alegou ter sido detido com base na cor da pele. Perfilamento racial é a prática de utilizar critérios subjetivos, baseados em estereótipos, para justificar abordagens truculentas ou perseguição. Por exemplo, ser seguido sem motivo aparente ao adentrar em uma loja. A pesquisa O que falta para reinar? As dimensões do consumo afro-brasileiro, produzido pela Globo, mostrou que 79% dos consumidores negros acreditam que vivenciar situações de discriminação racial no momento das compras impacta diretamente na sua saúde mental e autoestima. Dos entrevistados, 54% afirmaram evitar estabelecimentos ou departamentos onde possam se sentir discriminados. 53% deixaram de frequentar espaços comerciais após terem vivenciado uma situação de discriminação racial. 49% deixaram de consumir determinado serviço após viver experiência de racismo. E 35% das pessoas afirma ter passado a fazer mais compras online para evitar experiências de discriminação racial em lojas físicas. Para falar sobre o assunto, conversamos com a doutora Helena Lariucci, especialista em Direito do Consumidor. Doutora Helena Lariucci, bem-vinda à Rádio Senado.
Obrigada, cumprimento a você e aos ouvintes.
Doutora, eu queria começar perguntando para a senhora quais são os principais desafios enfrentados pelos consumidores negros em relação à discriminação racial quando eles vão adquirir algum produto ou serviço.
Bom, Alice, essa é uma pergunta extremamente interessante que a gente precisa passar não só pelo conceito jurídico, mas pela parte do próprio racismo estrutural que a gente vive no Brasil. O consumidor negro, a pessoa, né, de pele negra, ela sofre discriminação e racismo em todas as situações que ela passa. E nas relações de consumo não seriam diferentes, né? Então a gente observa uma discriminação ao consumidor, né, que possui a pele mais escura, né, de cor diferente, que o termo correto não seria nem negro, né, não seria nem negro. Mas a gente observa que o racismo com relação a essas questões é muito gritante. É, tanto é verdade que a gente vê sendo noticiado o tempo inteiro, até programas de reconhecimento que têm esse cunho racista. Então a gente observa que é uma situação bem complicada para um consumidor negro poder usufruir dos direitos que ele tem como consumidor sem sofrer nenhum tipo de discriminação.
E existe algum artigo no Código do Consumidor que trata sobre diferenciação de tratamento em relação à raça, cor?
Bom, a Constituição Federal, ela garante que todos nós somos iguais perante a lei, independente de cor, independente de sexo, independente de gênero, independente de religião, né? Então, se a própria Constituição, que é a lei máxima do Brasil, ela trata sobre isso, o Código de Defesa do Consumidor, ele não tem um artigo específico para falar sobre as questões de racismo. Mas ele traz, né, nos direitos e garantias fundamentais, lá do artigo 6º, ele traz vários dispositivos que tratam sobre a não discriminação do consumidor, independentemente da situação em que estiver. Então, por isso, aplicando-se esta regra geral, este princípio, né, da não discriminação, obviamente há diretamente aplicação com relação à questão do racismo.
Doutor, o artigo 14 do Código, ele diz que o fornecedor de serviços, ele responde, independente da existência de culpa, pela reparação de danos causados ao consumidor. Esse artigo, ele pode ser aplicado em relação a preconceitos raciais, a discriminação racial?
Com certeza ele pode ser aplicado, porque ele está falando sobre a parte da entrega de um produto ou de um serviço defeituoso. O artigo 14 trata sobre isso. E mais, é preciso que haja apenas a comprovação do nexo causal e do dano, tá? Essa responsabilidade, não é necessária a comprovação da negligência, do dolo ou da culpa, tá? Então, sim, é possível que se aplique a interpretação do artigo 14, né, para reparação dos danos sofridos pelo consumidor em razão de discriminação racial.
Quais estratégias as empresas podem adotar para promover uma maior inclusão e diversidade nos ambientes de consumo?
O primeiro ponto é treinar os funcionários. Infelizmente, como eu disse no início da nossa entrevista, o racismo é algo estrutural, né? Muitas vezes é tão inerente, está tão intrínseco do ser humano, que às vezes a pessoa nem percebe, né? Então é preciso investir no treinamento dos seus prepostos, né? No caso, os funcionários, para evitar que haja algum tipo de discriminação e evitar que haja situações extremamente constrangedoras, como a gente tem visto aí na mídia sendo noticiado o tempo inteiro.
E como é que os consumidores podem denunciar casos de racismo nas relações de consumo e buscar reparação? Então, primeiro o consumidor deve buscar a polícia, essa denúncia pode ser feita para o PROCON, como agir nesses casos?
Olha, Alice, ele pode sim buscar a polícia, e isso na realidade é um dever, porque é um dever não, é uma orientação que a gente dá, porque racismo é crime, é inafiançável e é imprescritível. E é algo que precisa ser punido. É preciso que no Brasil a gente pare de discriminar, né, uns aos outros em razão da diferença de cor da pele, tá? Então, é um crime, é punível, pode ir para a cadeia, né, apenas. E então, é necessário, sim, que se chame a polícia. Tá? Pode-se, aí é um poder. O consumidor, ele pode, sim, fazer a denúncia ao PROCON. E o PROCON, averiguando que houve um descumprimento das normas discriminadas no Código de Defesa do Consumidor, vai multar aquela empresa. Agora, para se ver ressarcido pelo dano moral que ele sofreu, aí somente por meio de uma ação junto ao Poder Judiciário.
Perfeito. Doutora Helena, eu queria agradecer muito a entrevista da senhora hoje aqui para a Rádio Senado.
Eu que agradeço. Cumprimento a você e aos ouvintes.
O Tribunal do Consumidor volta na semana que vem. O programa de hoje teve a apresentação e produção de Alice Oliveira, sob supervisão de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Tribuna do Consumidor. O lugar onde o cliente tem razão.